Amanhã, sábado, 18h30, no Ginásio Centenário, tem graduação. Vamos falar sobre o assunto agora com os nossos convidados. Vou aqui pela ordem da mesa, o Bartolomeu Alexandre de Souza, Henrique. Nome grande, né, Bartolomeu? Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. Né, agradecer mais uma vez estar aqui na Marconi, estar aqui com vocês, poder falar um pouco desse esporte que é só alegria, né? Até eu estava brincando com vocês, né? Minha esposa notou a diferença em mim em casa, no sentido de temperamento, por eu ser uma pessoa agitada, né? Uhum, então tem me ajudado muito e como está ajudando bastante pessoas aqui no esporte.
E você treina há quanto tempo?
Eu estou treinando jiu-jitsu há 7 anos. Sete anos.
É bastante tempo, né?
É bastante tempo. Na verdade, o jiu-jitsu hoje virou a extensão da minha casa, né? Porque ali, a partir do momento que a gente tem um esporte íntimo de contato, a pessoa passa a ser da família, então a gente não está competindo com a pessoa, a gente está ajudando a pessoa, ajudando ela a evoluir, ajudando ela emocionalmente, ajudando ela psicologicamente em vários setores, entende? Eu tive momentos ruins na minha vida, né? Muito bem aquela história de jiu-jitsu salva sim. O ano passado eu tive um momento ruim, eu estava com pensamentos ruins e me ajudaram muito com isso. Eu não vou me estender, que senão eu choro com isso aí. E só para complementar, muitas pessoas conversam fora, perguntam, o que precisa para ter jiu-jitsu? Assim, coragem, vontade de ir. Uhum. Eu tenho os bicudos, 6 cirurgias no joelho, eu tenho 3 pinos no ombro e uma cirurgia na barriga.
Você jogava futebol também?
Não, eu estourei no karatê. Eu faço arte marcial desde os 8 anos de idade. Fiz o karatê dos 8 aos 22 anos, uhum, né? Gojiryu, na época, lá em Tubarão. Fui campeão catarinense na época. Sempre pratiquei isso, né?
Parabéns, que legal.
Aí, depois de um tempo, eu queria voltar a treinar. Aí, eu falei, pô, me apresentaram jiu-jitsu. Mas, eu falei, o cara todo abraçado, suado, me abraçando. Eu fiquei meio assim, né? E fui por brincadeira, e tô até hoje.
Uhum. Mestre Wilson de Andrade Cordeiro Neto. Mestre Neto, bom dia.
Isso, bom dia. Está aqui, Bico, na Rádio Marconi, é uma rádio referência, né, da região toda. E estamos aí, na graduação, e motivados, né, bem motivados. Uhum. É algo que nós estamos trazendo para cá, que não é novo no mundo todo, mas é novo, bem novo para Uruçanga. Uruçanga, um tempo atrás, já teve, e estamos querendo retomar aí com esse projeto aí, que é grande referência nacional.
Falar um pouquinho da sua experiência, da sua bagagem profissional também, fique à vontade.
Sim, né? Sou faixa preta da Gracie Barra, 2º grau, lá de Goiânia, Goiás. E fui campeão brasileiro, faixa marrom, pela Gracie Barra.
Legal.
E passei por outras equipes lá também, mais 2 equipes. Fui árbitro de jiu-jitsu, sou árbitro federado da Confederação Brasileira de MMA também, uhum, onde eu tive oportunidade de arbitrar grandes eventos, grandes projetos, inclusive até os pré-UFCs que tiveram aqui dentro do Brasil, quando veio para cá. E, graças a Deus, conheci grandes famosos aí dentro dessa área. Então, vim crescendo de lá para cá e desenvolvendo, sendo treinado para dar aula também. E conseguimos graduar muitos faixas aí.
Uhum. Explicando um pouquinho melhor os conceitos, né? Do jiu-jitsu, até porque é importante trazer para o ouvinte, né, quais são os conceitos básicos, o que representa, né, em termos de arte marcial, comparado com outros também, porque tem o karatê, tem o muay thai, tem tantas outras manifestações esportivas marciais, né?
Sim.
Fique à vontade.
Sim, hoje nós temos esse. O que é o conceito hoje do jiu-jitsu? Desde quando começou na Índia, foi para o Japão, eles usavam isso como uma forma de defesa sem arma. Uhum. Então, começou pelos budistas, pelos monges. Então, como eles têm já essa origem de não pegar em arma, mas eles precisavam de desenvolver uma técnica que para trazer esse desarmamento.
Uhum, uhum.
Então passou para o Japão. Do Japão, através do mestre Maeda, ele trouxe para o Brasil, para o país, né?
Uhum.
Onde os Gracies começaram com essa modalidade.
Sim,
antes era jiu-jitsu e, com a nova modalidade no Brasil, se tornou jiu-jitsu através do Hélio Gracie.
Uhum. É uma técnica mais baseada em golpe, mobilização, explicando melhor um pouco.
Além disso, é um esporte de contato, né? É um esporte de contato, por exemplo, hoje nós temos o judô, que ele começa em pé e ele se trata só de queda.
Certo.
Da queda perfeita, né? Para se pontuar.
Derruba o oponente e mobiliza ele.
Derruba, né? O oponente e mobiliza. Ou apenas só derruba, dependendo da caída, tu já ganha ali até a luta.
Perfeito.
O jiu-jitsu, ele já traz mais além. Além dele ter isso que o judô tem, ele ainda você vai finalizar o teu oponente.
Uhum.
Se você não ganhar pelo tempo, você vai finalizar ele. Se você não finalizar, o tempo acaba ali.
Uhum.
Mas o jiu-jitsu, ele é, a gente chama de xadrez, né? Ele é um xadrez, ele é uma peça, são várias peças ali que você precisa usar o equilíbrio, a tua mente e a calma.
Uhum.
Então, se você não tiver essas três qualidades aí, fica difícil você fazer jiu-jitsu. Mas o jiu-jitsu, ele traz isso.
Uhum.
Ele te proporciona isso.
Uhum. Além do físico, do social, porque ele tem uma função social também, né? Quem vai para uma academia lutar, ou musculação, ou enfim, qualquer outra finalidade, tem a questão social também. Mas muitos procuram para defesa pessoal?
Muitos procuram, principalmente mulheres, tá?
Uhum.
Principalmente mulheres. Hoje a gente vê tantas atrocidades que tem dentro de casa. Temos muitas mulheres que procuram até para isso, tá? Para aprender a se defender. Muitos outros até na rua, às vezes, poxa, estou cansado de ser assaltado, estou cansado disso. Claro que a gente não está aqui para... Não quer dizer que você precisa, que você deve revidar.
Uhum.
A um assalto, não.
Uhum.
Mas de alguma forma, de uma outra forma, você pode sim se defender, né? E a gente trabalha com crianças também.
Uhum.
Aí tem muitos que nos procuram, falam assim... mas em crianças, cara, tu está ensinando violência para criança? Não, muito pelo contrário. O jiu-jitsu, ele é ensinado justamente para você não brigar. Para você não procurar brigar.
Uhum.
É para você ter equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio mental.
Uhum.
Mas, uma hora você precisa de se defender, né?
A partir de que idade já pode iniciar? O que se preconiza, né?
Geralmente 5 anos.
Cinco anos
de idade. Mas nós temos alunos até de 3 anos.
Uhum.
Temos alunos muito espertos, tem pais, mães. Meu filho tem 3 anos ainda. E geralmente a gente dá oportunidade,
uhum,
dele vir fazer uma aula experimental. Hoje a gente tem um aluninho de 3 anos. E é incrível a forma, porque o jiu-jitsu, ele traz, Bicudo, a gente ensina uma hierarquia,
uhum,
tanto familiar como dentro do tatame, sabe? A gente fala muito sobre isso. A disciplina, o respeito. O tatame, ele traz honra, né? Ele traz honra e respeito.
Uhum.
E a criança já começa ali, tanto é que nós temos vários depoimentos de pais nos agradecendo por isso.
Como é que funcionam as graduações?
No infantil, até ele inteirar 16 anos, até ele inteirar 16 anos, eles passam por algumas cores.
Uhum.
Da branca para branca com cinza, branca com preto, aí laranja com preto, laranja com branco, até a verde.
Uhum.
Ali, quando ele chega na verde, ele só espera inteirar entre 16 a 18 anos para ele pegar a faixa azul. É onde começa realmente ali a fase adulta dele no jiu-jitsu. Aí vem a azul, a roxa, a marrom e a preta. Cada uma tem um tempo determinado para isso.
E está relacionado também à idade?
Também, tá? Uhum. Também. O normal, se você pegar ali a tabela, tem é mais para criança, tá?
Uhum.
Mais para o infantil tem a idade. Para o adulto, não. Hoje nós temos aí atletas de 18, 19 anos, são faixa preta de jiu-jitsu.
Uhum.
Depende muito do desenvolvimento, da evolução do atleta. Mas geralmente a gente coloca um tempo para ele amadurecer ali dentro do jiu-jitsu. Tá?
Perfeito. Caterine Sartor é aluna e esposa também. Treinando bastante, Caterine?
Estou lá junto com eles, né? Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Bicudo. É muito gratificante, muito. É um esporte, assim, que, como o mestre falou, né? Que o meu esposo, o Neto, trabalho muito a mente, trabalho físico, trabalho tudo. É muito bom. Então, eu digo assim que, como ele mesmo falou, as crianças, começa com as crianças, tem de 3 aninhos lá, é um amor, gente, é disciplina. Eles entram no tatame, assim, ó, é muito organizado, um respeito. É muito bom. E eu digo para você, mulher...
Eu ia dizer agora, justificando tanta violência contra a mulher, é importante essa formação e essa condição de defesa, não é?
Eu digo assim, ó, que eu faço umas aulinhas assim, e lá eu chego cansada, exausta do meu dia a dia, mas tu chega, tu se anima, tu começa a sentir assim, algo diferente, começa a trabalhar tua mente, teu corpo chega em casa descansado, e eu convido assim, as mulheres, para nós mulheres que precisamos muitas das vezes, dentro do nosso lar, tem lares ali com violências domésticas, e então é uma defesa sim. Claro que a gente não está aí para levar a briga, né, na rua e tudo mais. Mas é uma defesa pessoal, de uma certa forma. Então, é muito bom. Mulheres, venham fazer parte. Convido você. Tem os homens lá. Precisamos de mulheres também. Eu quero que venham para uma com a outra, né, fazer a aula, estar aprendendo junto. É muito bom. Então, venha, mulher, fazer parte também.
Nós fazemos aqui no rádio muitas pautas de saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? Falamos muitas vezes de problemas de saúde relacionados a certas doenças, né? E é quase que uma regra da medicina praticar algum esporte, sair do sedentarismo, caminhar, pedalar, correr, ir para uma academia, se possível, né? E praticar um esporte, uma arte marcial, eu acho que vai tudo ao encontro disso que se anuncia através da medicina e da ciência, né, professor?
Com certeza. Vai além, né? Eu como profissional aí da psicanálise, muitos nos procuram, até para que esporte que eu poderia fazer? O que você me indicaria para eu começar a trabalhar o meu nervo, o meu sistema nervoso, eu não consigo, e é trabalhando, e muitos nos procuram para isso. Tá? Claro que, como eu sou suspeito para falar, né? Mas o jiu-jitsu, ele traz isso, ele traz essa paz, ele traz essa calma, ele ajuda muito no sistema imunológico, nervoso, e até muitos médicos receitam isso, tá? Tanto o jiu-jitsu, aí eu vou falar de 3 modalidades. Que é o karatê, o judô e o jiu-jitsu. Inclusive, para mim, particularmente, são as 3 bases hoje que tratam muito isso, tratam muito o paciente, ajudam muito isso.
Legal, viu? A gente traz aqui uma modalidade esportiva, marcial, né? Mas que é solução também para a gente ter uma vida melhor, né, Bartolomeu?
Quando eu comecei no karatê, o médico mandou eu começar porque eu brigava muito na escola. Eu era imperativo, eu tinha que extravasar essa energia.
Você era chamado lá na sala da direção, às vezes, né?
Não, todo dia, quase. Era problema pro meu pai.
Você agitava o recreio, né?
Bem assim. Na verdade, aí criou um problema que eu botei um guri no hospital. Entende? Porque assim, o pai disse, na minha época, se tu apanhar na rua... tu vai apanhar em casa. E a surra do meu pai era doído, então eu vou bater neles, né? Aí eu não apanho em casa, eu garanto o meu lado. Aí quando eu comecei o karatê, isso é da artes marciais, né? Eu tinha que ter notas boas na escola, não podia brigar na rua, tinha que obedecer pai e mãe. Se meu pai e minha mãe dissessem, o Bartolomeu desobedeceu, deixou de fazer tal coisa, eu era bloqueado no treino. Então assim, foi me moldando. Hoje dá uma confusão, um passo longe. Mas eu só quero dar um adendo, falou em a parte da mulher, hoje nós estamos numa alta do feminicídio, está se falando muito disso aí. E nós temos um projeto, até vou atravessar aqui o Neto, de ter uma aula só com mulheres. A ideia é nossa preparar uma professora, uma instrutora com mulheres, aí nós vamos supervisionar elas, entende? Para fazer, porque tem muita mulher que se inibe, tem assim, vou lutar com o homem, que não sei o quê, às vezes tem até o namorado que tem ciúme, o marido que... Só que assim, ó, lá nós somos irmãos, estamos ali para se ajudar. Se fala muito assim, superar os teus obstáculos, que é emoção, o mental, psicológico e o físico, né? Eu falo isso por mim, porque eu tenho bastante obstáculo físico. Chego aos 50 anos, as dores começam, né, o bicudo, fica bem complicado. Entende? Como ela diz, a gente chega lá, às vezes, desligado, a hora que entrou pro tatame, já liga. Então, assim, a gente está com esse projeto. A gente tem um projeto legal com criança, né? E tem outros projetos legais também que eu estou estudando com o Neto para o ano que vem. De repente, quero conversar com o pessoal da PAI, já estou até antecipando isso. De repente, começar com pessoas especiais também.
Sabe que, independentemente do resultado do crescimento na arte marcial, do aproveitamento como atleta, os valores que ensinam as artes marciais é que realmente soma muito para a vida. Porque você pode treinar por um tempo, depois parar, mas você vai para uma profissão que escolher e tal. Mas aquilo você carrega como se fosse uma tatuagem, uma marca importante. Esses valores a gente conquista e ninguém tira mais, não é, professor?
É, isso é verdade. Ele é para a vida, né? É. Ontem mesmo eu estava falando isso com os meninos, gente. E isso aqui que a gente faz hoje, ele não é apenas só uma diversão, não é apenas só um esporte, não é simplesmente um esporte, ele é para a vida. Uhum. Porque quando você entra pelo tatame, é incrível, quando um atleta entra no tatame, ele pede licença. Ele pede licença, ele se reverencia ao tatame, aquilo ali é honra, é respeito. A partir ali dentro ali, todo mundo se respeita ali. Uhum. Todo mundo se respeita e a gente conversa muito sobre isso. Isso é para a vida. Até quando você está numa empresa, você lembra. Você lembra da hierarquia que você tem, você lembra do respeito, da honra ali com o teu chefe.
É isso.
E principalmente, Bicudo, dentro das famílias.
Hierarquia e disciplina são coisas inegociáveis, né? Se não tiver hierarquia e disciplina nas coisas, isso o mundo militar ensina muito bem, né? Saber entrar, pedir licença... Saber como funciona e entender bem quem manda e quem deve obedecer.
Nossa, justamente.
Porque vou fazer uma fala aqui, porque, olha, é bonito até de se ver assim, ó, o respeito. É, tu chega lá, tu vê, eles pedem licença, a gente pede licença pra entrar no tatame. As crianças, eu me admiro porque como eu sou professora, então eu vejo assim, aquela admiração, o respeito que eles têm com o mestre, com todos nós lá dentro, as crianças, formou a fila e fica em silêncio. Hoje, nas salas de aula, a gente não vê tanto isso, né? Se perdeu esse respeito. E lá, a gente vê o respeito que eles têm. Saiu dali, pede licença para tomar água, pede licença para sair do tatame, é um respeito, como o mestre falou, leva para a vida inteira. Uhum. É uma lição de vida, de história, de caminhada, é muito importante.
E olha só, a gente no infantil, a gente pede até boletim. Boletim escolar, escolar. A gente no final, né, conversa, tá conversando ele com os pais ali, a gente até fala assim: como é que tá ele na escola? Nossa, mestre, ele está assim, assim, assim. Não, então beleza, vamos melhorar. Vamos melhorar, a gente está ali e a gente sempre pede. Aí, às vezes, espontaneamente, eles vêm e traz o boletim para a gente. Aqui, mestre, ó, aqui, ó, melhorei, ó. Eu melhorei. Então, é gratificante
as
demais.
As cartinhas.
Carta, eu recebo carta direto, faz desenho para mim. Uhum. Aí, teve um dia que um menino trouxe assim, um desenho assim, trouxe eu desenhado, o pai dele, a mãe e os dois irmãos. Então, a gente acaba fazendo parte daquilo ali da vida dele. Uhum. E aquilo ali para a criança é um marco, não só para o adulto.
Há 3 semanas eu apresentei uma formatura do terceirão do Colégio Monsenhor e tive o prazer de conduzir o cerimonial. E depois de apresentar todos os estudantes, as homenagens dos professores, padrinhos, né? Teve um momento em que eu apresentei os destaques das notas do ano. Imaginem um aluno com uma nota média. Uhum. O terceiro colocado, 9.6.
Olha só.
O segundo colocado, 9.7. E o primeiro colocado, 9.9. A média de... É um estudante... Nossa, chamem como quiser. Eu chamo de um exemplo, né, a ser seguido. Não é fácil ter essa média, né? Mas mesmo que a gente tira 8, 8,5, 9, já é uma baita de uma nota, né? Então, isso para a vida, né, serve como base é a base do sucesso, né? Para você realmente vencer, né, naquilo que se compromete a fazer. Bom, eu quero encerrar falando sobre a graduação de amanhã, 6:30 PM. É aberta a todos? Qualquer um de vocês pode falar.
É aberta ao público. Aberta ao público, uhum. Tá? Não vai ser cobrado nada. Estaremos lá com as famílias, né, dos graduandos infantis, né, os adultos. E teremos ali um grande mestre faixa coral de Florianópolis que está vindo para cá, que é do jiu-jitsu morgante, que é uma modalidade dentro do jiu-jitsu, tá? Mas é incrível. E ele é um dos meus parceiros goianos também, que hoje ele mora em Floripa, vai estar presente também na graduação, como um mestre também faixa preta de São Paulo, que estará aí também nos prestigiando e participando da graduação, mas vai ser muito bom, assim. Vai, inclusive, está aqui do meu lado um que vai graduar a faixa marrom. Está quase virando mestre aí, o Bartô. Vai ser ele, Bartolomeu, vai ser o Romeu.
Ser professor em breve, né?
Tenho, é um ótimo.
Tenho um projeto para isso. Uhum. Eu queria só, para não esquecer, no Comitê SAGAF, eu queria agradecer a Prefeitura de Uruçanga, a Prefeita Estela, o Renato. Pô, o Renato tem dado um apoio...
E vão fora, estar presentes, né?
Fora do padrão. O Renato, ele disse, ele tem um compromisso dele, que a filha dele chegou de São Paulo, e eu entendo, né? Família é tudo, né? Na nossa vida, a nossa maior riqueza. Né? A Vanessa, né? Hoje a nossa, não foi falado, nós estamos treinando ali no Parque Municipal, na sala onde fazem teatros. Uhum, né? Uhum. A sala hoje está pequena, o Renato, eles estão tentando achar, acomodar nós numa sala maior, porque tomou uma proporção tão grande e tão rápido, né? Nós meio que ficamos surpresos, não esperava tanta aceitação, tanta gente querendo participar, e hoje tem gente na fila para isso.
Por isso que o incentivo é importante.
Isso,
né?
Então assim, o Renato, ele é muito focado no esporte, sabe? Então assim, agradecer eles de coração mesmo, em meu nome, em nome do Neto, em nome das crianças que estão lá, em nome das mulheres que estão lá treinando, né? Em nome de todos ali, muito obrigado a todos vocês aí que nos abriram a porta e nos deram a oportunidade.
É. E sem contar que eu não posso deixar de citar aqui, Bicudo, são duas pessoas maravilhosas que começou ele bem no início me dando apoio para esse projeto e falou, vai Neto, vai que dá certo, vai que vai dar certo, que é o nosso vereador hoje, Ivan Vieira, né, que ele tem me ajudado muito, bastante ali, a gente até congrega junto na mesma igreja, e também o Fabrício, que é o Fabrício da loja Benedetta aqui, Materiais Elétricos, né, ele tem me dado também vários apoios, tá, é um dos nossos patrocinadores oficiais que me ajudou aí a tá realizando esse evento de amanhã, né? Tem um Romeu também que está junto conosco também, que é o advogado. Nós pretendemos ter uma associação de jiu-jitsu o ano que vem, a partir de fevereiro ou março aqui, onde ele é o nosso advogado ali que está tramitizando aí para nós aí toda a documentação.
Estar organizado é a base, né?
Precisa,
né?
Organização, né? A gente fala muito disso, né?
Muito bom. Obrigado, Caterine, também por ter vindo, né? Amanhã, 18h30, com a presença do mestre Rodrigo, de Florianópolis, e o mestre Fabiano, de São Paulo, né? E aberto a todos, familiares, a sociedade, curiosos, né? Também que ouviram essa nossa conversa também, né? Muito bom. Obrigado, sucesso, mestre
obrigado,
Neto, também. Né?
Obrigado.
Bartolomeu. Muito bom. Treino para 2026, né?
Bom, bastante. Muito desafio.
Mas, muito desafio. Sim, imagina, a gente... Hoje nós estamos vivendo mais do que antes, né? Estou com 52 anos, estou lutando com os guris de 20 de igual para igual, né? Uhum. Mas eles me dão uma canseira, não faz parte. Só que assim, isso vai me estimulando cada vez mais a melhorar, a treinar mais. E a gente acaba puxando uma musculação, puxando uma coisa e vai trazendo outra. E assim, ó, a relação familiar... Relação com os amigos, relação com a vida. Como falei, o jiu-jitsu é a minha segunda casa.
Só benefícios, né?
Sim.
Muito bom.